A Rádio Olinda Baioc tem o prazer de voltar a conversar com o Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro. Ele conversa conosco direto de Viena, na Áustria. Marcos, você participa desse Fórum de Energia em Viena. Qual é a sua mensagem para esse encontro?
É uma mensagem, acho que de bastante esperança dentro do contexto da necessidade de energia para todos, né, no planeta. Essa visão de um astronauta, de olhar o planeta de fora, eu acho que é bastante útil no sentido de se trazer atenção ao problema. A gente ainda tem muitas áreas escuras, vamos dizer assim, no problema, com pessoas vivendo em condições terríveis, com falta de energia. A gente sabe da necessidade de energia para o desenvolvimento. Mas hoje em dia, com a questão de recursos, com a questão de mudanças climáticas, essa conexão de energia, ela tem que ser através do desenvolvimento sustentável. Eu também tenho uma fundação que trabalha com desenvolvimento sustentável. Então, a minha participação que se dá em três diferentes níveis ou pontos de vista. Um como astronauta, outro como embaixador da UNIDO, né, a ONU para Desenvolvimento Sustentável, e outro como, vamos dizer assim, um criador de uma fundação que trabalha com desenvolvimento sustentável também.
E quais são as preocupações que você está presenciando aí em Viena?
Nesse congresso, nós vemos vários pontos de vista a respeito de tópicos que vão estar na agenda dos próximos anos, especialmente até 2015, na construção desses objetivos mundiais, né, a partir de 2015. A energia tem que ser incluída como um desses tópicos, né, e é uma necessidade geral. Sem energia simplesmente não dá para haver desenvolvimento. E aqui nós vemos, desde o ponto de vista das cidades, do desenvolvimento de pequenas comunidades, depois das cidades, até o ponto de vista mais estratégico, falando em países e falando de ponto de vista mais global, sempre focando na necessidade de energias limpas, da produção de energia limpa, da produção de energia renováveis, né? E também da distribuição mais inteligente e até a produção local, assim como também o uso de energia de uma forma de reservar mais energia, né? De economizar energia e também no sentido de que esse uso cause menos impacto, né, dentro das condições ambientais. Então, são discussões bastante válidas aqui em vários níveis, em vários pontos de vista.
E você fala de solução, por exemplo, a curto prazo? Porque 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que ainda vivem sem energia elétrica é uma coisa grave, não?
É muito grave. É simplesmente, é quase inconcebível isso aí do ponto de vista humano, né? Mas se a gente for olhar para essas comunidades, para essas pessoas, a gente vê que eles vivem em condições subhumanas. E isso não é admissível de forma nenhuma. E a gente tem, na verdade, condições de prover essa energia para o desenvolvimento inicial. Existem subsídios com relação à energia para as comunidades mais pobres. Lógico que esse subsídio não pode ser para a vida toda, não é uma coisa constante, é uma coisa que se tire o estado de pobreza total e depois as pessoas, através de educação, através de outros programas, também são integradas na produtividade da sociedade. E com isso, acho que a gente consegue trazer um planeta mais unido, de forma geral. Agora, eu falei de educação e eu vejo a educação, quem me conhece fala que eu sou meio obcecado por educação, mas é verdade, eu vejo a educação como um ponto central em tudo isso. Porque através da educação nós podemos desenvolver melhor ciência, melhor tecnologia para melhores sistemas. Nós podemos ajudar essas pessoas a saírem desse estado através da educação básica, educação profissional, para que eles tenham algum tipo de atividade econômica. E também a educação é necessária para se mudar, assim, a cultura estabelecida na questão do que nós vemos hoje como sucesso ou como qualidade de vida, que geralmente é associado com um número grande de carros, uma casa enorme, muitas televisões e etc., um consumo muito grande de produtos que muitas vezes são inúteis. A gente precisa trabalhar de uma forma de mudar esse conceito de sucesso nas próximas gerações, de qualidade de vida para uma vida mais comunitária, com segurança, com qualidade de vida, porém com áreas comuns mais enfatizadas dentro da cidade.
A Rádio Nova York está conversando com Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro, conversa conosco direto de Viena, onde participa do Fórum de Energia na capital austríaca. Marcos, você falou sobre educação, de muito consumo, de muita luz ligada, de muita energia sendo até desperdiçada. Mas, ao mesmo tempo, para se instalar um poste com luz elétrica, já é mais uma coisa de governos, de autoridades.
é uma coisa que tem que ser feita em conjunto. Tem que ser feito, lógico que não exatamente o morador que vai instalar o poste para se conectar com o grid de energia, né, com a rede de energia do país, mas a participação do setor privado junto com o setor público nesse sistema é extremamente importante, essencial, não tem como se fazer sem isso. E a população, ela também tem uma participação muito, muito importante, eu diria, não na montagem, vamos dizer assim, física do sistema, mas na utilização do sistema e na escolha, né, para aqueles que podem, que têm recursos para escolher o que fazer, quando existem as possibilidades de escolha, de que, da onde vem a energia dele, que ele faça escolhas para aquelas possibilidades mais sustentáveis, ou energia renovável, etc. Então, existe uma participação da população, e lembrando que a população, no final das contas, em qualquer país democrático, é que detém o poder. Né? Isso está na base da democracia, então a gente que faz as escolhas de quem a gente coloca e quem vai decidir pela gente no setor público.
E agora vamos falar do seu trabalho como embaixador da Unido. O que você tem feito nesse cargo, Marcos?
Essa é uma função bastante interessante, porque a Unido, ela é uma organização da ONU. A minha função dentro tem uma parte mais técnica, eu sou engenheiro também, e eu posso propor projetos, eu posso opinar a respeito de projetos no mundo. Então, do meu ponto de vista, é uma função bastante interessante, além de participar desses eventos também. Por exemplo, um dos projetos que eu propus está em andamento, né, e provavelmente deve ser realizado no estado de Roraima, no Brasil. É um dos candidatos, né, se houver a documentação necessária no estado. Mas é o chamado Eco-Estado. É o primeiro Eco-Estado do planeta Terra. A ideia é integrar, na verdade, tecnologias, metodologias já testadas e comprovadas em outros projetos da ONU no mundo todo e, a partir daí, integrá-las todas em um local só, coisa que a gente não tem ainda no planeta. Isso deve transformar o Estado que for o escolhido para isso num modelo de sustentabilidade real, concreto para o mundo. E a gente precisa demonstrar isso, sair do campo das palavras e partir para a ação, para a parte de engenharia propriamente dita. Eu que propus o estado de Roraima, por causa da sua localização, né, dentro da Amazônia, que já chama atenção naturalmente, né, para a questão de sustentabilidade, pelo estado de desenvolvimento do estado, pelo estágio de desenvolvimento do estado, também é muito propício para um direcionamento sustentável, e também pelo número de cidades e etc. Então, é um estado que foi muito, dentro da minha concepção, né, eu achei que era um bom local para desenvolver. Existem outros candidatos em outros locais do mundo também.
E quando teremos uma decisão?
Olha, eu espero que ainda esse semestre a gente tenha, ou até no final de julho, a gente tenha uma decisão e que comecem, vamos dizer assim, as ações propriamente ditas, né, no estado.
Ele está concorrendo com outros estados, ou a proposta, outros estados também de outros países vão ser beneficiados? Que países são esses?
Não, existem possibilidades, por exemplo, em alguns locais da África. Na verdade, não são nem estados, são cidades. A ideia inicialmente era juntar todas essas metodologias, tecnologias, com projetos piloto, mudanças no planejamento urbano, etc., de uma cidade, que seria uma cidade integrada. Mas quando nós fizemos a primeira avaliação no estado de Roraima, nós notamos que, do ponto de vista de número de pessoas, e mesmo em área, não é tão grande assim, a gente poderia pegar o estado todo, que são 15 cidades, e a gente poderia usar o estado todo para desenvolver isso. Foi daí que nasceu esse conceito, né, de eco-estado. Aliás, se o pessoal quiser ver com mais detalhes, tem na página da Fundação, que é www.astropontes.org.br, tem lá a descrição do projeto também, de como está sendo desenvolvido, né? E talvez seja lá em Roraima.
Marcos, uma boa ideia. Agora vamos falar para terminar sobre duas coisas. Primeiro, relacionado ao Programa Espacial Brasileiro, houve um acidente em Alcântara em 2003, depois houve outros desafios também. Como é que está o programa nesse momento?
O Programa Espacial Brasileiro ainda tem um caminho bem grande a percorrer para, vamos dizer assim, se nivelar junto com programas como o da Índia, ou China, né? Não estou nem falando Rússia, Estados Unidos, França, essas coisas que a gente está fora do alcance, vamos dizer assim, a curto prazo, pelo menos. E o Brasil, pouca gente sabe, mas o Brasil foi um dos primeiros países a ter um programa espacial junto com os Estados Unidos, com a Rússia, etc. Mas até hoje a gente depende muito, vamos dizer assim, do apoio político, do apoio público e as oscilações que isso representa dentro dos orçamentos dos projetos, da contratação de recursos humanos, da formação de recursos humanos, a questão de carreira de pesquisadores, etc. Então, a gente tem patinando em assuntos, eu diria, básicos, né, para um programa espacial, mas tem causado bastante problema ao programa. No ano passado, quando foi feita a programação do PNAE, né, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, a função da agência espacial teve uma mudança, entre aspas, ligeira, mas muito importante, porque a agência, ela, vamos dizer assim, sai de uma função de quase como um repassador de recursos para uma função como um escritório de gerenciamento de projetos, pegando demandas dos diversos ministérios e também recursos, né, para quem deseja aplicações espaciais e a coordenação desses projetos. O satélite, por exemplo, feito que deve ser feito com a Embraer, a Eletrobras, etc., já é um exemplo dessa nova política, que eu espero que isso ajude o programa a ir para frente. E a gente realmente ainda está patinando, vamos dizer assim, em coisas básicas.
Para encerrar a entrevista, eu não posso conversar com o astronauta sem perguntar quando é a sua próxima viagem espacial. Quando será?
Olha, essa é uma expectativa, lógico, né? Que todo astronauta tem. Essa é uma maior expectativa da vida de todo astronauta. Eu estou nesse aguardo de uma outra missão. Fico à disposição do Programa Espacial Brasileiro para escalação e que o, vamos dizer, cenário atual aponta para 2015, 2016, como ótimos anos para essa possibilidade. Ainda não existe nada assinado, nada concreto, mas dentro desse cenário, essa é uma probabilidade grande, né? E essa faz parte das minhas funções também, analisar o cenário dos programas espaciais para tentar encaixar como representante do Brasil, né? Ali junto à NASA e outras agências, também tentar encaixar alguma empresa, algum projeto brasileiro dentro do contexto internacional. Né?
Mas já teria uma ideia, Marcos, do que você faria nessa viagem especificamente?
Especialista de missão. Na verdade, do ponto de vista da Estação Espacial Internacional, dos parceiros da estação, como o Brasil entrou nesse consórcio através dos Estados Unidos como participante lá em 1997, do ponto de vista de todos os parceiros, eu sou visto como um astronauta do Corps de Astronautas da NASA, de manutenção da Estação Espacial Internacional. Eu sou um especialista de missão, como chamam, né? É um nome bonito para dizer mecânico do espaçonave. Então, a minha função é manutenção, montagem, desmontagem de sistemas e execução de experimentos do Brasil e de outros países também, dentro da espaçonave. Essa é a nossa função.
E uma função muito importante, que é quem garante a segurança, ou seja, está tudo nas suas mãos. Marcos, Marcos Pontes, sempre um grande prazer conversar com você. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar a essa entrevista antes da gente se despedir?
Olha, eu só gostaria de agradecer a todo o apoio que eu recebo, né, de brasileiros, de pessoas de outros países. Também estive na Bolívia outro dia. Sobre esse trabalho, tanto na área de espaço, quanto nessa área de sustentabilidade, ou na área de educação também, né, que é extremamente importante para qualquer tipo de atividade que a gente queira desenvolver no país. Só para as pessoas que quiserem me contactar, né, diretamente, tem um Facebook, se você me permitir, é o www.facebook.com, né, /astronauta.marcospontes. Ou se procurar lá, astronauta Marcos Pontes, vai chegar lá no meu Facebook também.
Excelente. Muito obrigada, Marcos, pela sua entrevista à Rádio ONU. Grande prazer em falar com você. Sucesso e boa viagem de volta ao Brasil.
Obrigado. Obrigado a vocês. Muito sucesso. Obrigado.